Alô?
Alô, Carmen?
Isso?
Oi, é Jéssica daqui de Itatiba.
Tudo bem, Jéssica?
Tudo bem, e você?
Tô bem também, graças a Deus.
Então, tá bom.
Vamos lá então? Já tá com o estimulador aí, baixou, já abriu.
Já tá tudo aqui.
Então, assim, Jéssica, no imobiliário, seus para aquisição de imóvel novo, ou usado, né? Primeiro residencial ou comercial. Ou com essa habilidade de imobiliário, é esse simulador que você vai usar, tá bom?
Tá.
É, o sistema também tem o simulador de uso em casa, mas o uso em casa é um crédito pessoal com a garantia do imóvel. Então já é um outro simulador, tá? Mas nesse simulador, o que é importante, tá? Toda vez que você for falar com o cliente sobre o imobiliário, seja de portabilidade ou não, o primeiro crivo do cliente é aqui. Por quê? Você vai, na verdade, fazer uma pequena entrevista com ele, vamos falar assim, né? Para saber o valor de imóvel, quanto ele tem lá de sustentabilidade, ou se for novo, quanto ele quer. Conforme os dados que vai pedindo aqui no simulador, você vai incluindo, e o próprio simulador vai dizer se ele está dentro dos requisitos para essa linha de crédito ou não. Seja ele no, na renda, seja ela no valor de imóvel. Mas você vai entender bem o que eu estou dizendo quando a gente for fazendo aqui. Então, no primeiro item, você vê lá no imóvel novo, sim ou não, tá? É, como é a portabilidade, o imóvel é não mesmo, não é novo, tá? Certo? Se fosse novo, você mudaria aqui, se fosse aquisição. Na modalidade, você clica na flechinha do seu lado direito, você vai ver aquisição ou portabilidade. Aquisição é compra do imóvel residencial ou comercial. Então, põe a portabilidade, certo? Na portabilidade, apareceu do seu lado direito uma linha em vermelho escrito: não é permitido financiamento de despesas para portabilidade, correto?
Sim, correto.
Por quê? Volta lá na portabilidade e põe aquisição. Na aquisição, você pode ter essas despesas financiadas: tarifa de avaliação, tarifa de despesa fixa, 5%, por exemplo. Apareceu para você, certo?
Apareceu, certo.
Isso tudo, se a renda dele permitir, no imóvel de residencial na compra, ele pode incluir ou não no financiamento. Mas vamos voltar na portabilidade, não pode incluir nada. Ou seja, avaliação de imóvel, qual é o processo, tá? Vamos supor que a gente preencheu tudo e está de acordo com o que ele aceita, que está menor para trazer para cá. É como uma portabilidade consignada. Ele só vai trazer se for um pré-choque para ele, tá? É, nessa aquisição, quando ele for para seguir com essa portabilidade, vai haver, depois da aprovação do crédito, uma avaliação de imóvel. E essa avaliação ele tem que ter o valor para pagar, tá? É R$ 1.490, se não me falha a memória, o valor de despesa para a avaliação de imóvel, mais despesa de cartório. Mas por isso a gente vai instruindo ele depois com os valores, tá bom? É, então, na portabilidade, a gente não pode incluir nada, porque, assim como na portabilidade consignada, eu tenho que trazer o exato saldo devedor dele de lá. E as parcelas que ele tem ainda devendo, certo? Eu não posso incluir nem um centavo a mais. Incluir com o participante é se ele vai compor renda com alguém. Se não sabe ainda, coloca não e vamos pôr só a renda dele para ver se o simulador permite que a renda dele seja compatível com o que ele está pedindo. Se não for, lá embaixo, quando a gente terminar de colocar os dados, vai dizer renda suficiente, por favor, incluir coparticipante. O coparticipante pode ser qualquer pessoa. O que quer dizer com isso? Ah, eu quero comprar uma casa junto com você, vamos dizer, aí está aqui, Atibaia, tá? Ah, vamos comprar junto? Vamos compor renda? Vamos. Mesmo sem parentesco nenhum, a gente pode compor renda, porém, o imóvel sai no nome dos dois. Ou seja, é, normalmente quem faz a composição dele é marido e mulher, namorado, noivo, tá? Por quê? Porque vai sair a casa do nome das duas pessoas, tá bom? Mas não é uma regra que tem que ser parente, tá? Pode ser duas pessoas, desde que tenha a ciência de que o imóvel vai sair o nome dos dois, tá? Mas na portabilidade, tem que ver o imóvel se está no nome dele, da esposa, vamos ver, se está no nome dele, porque a pessoa vai ter que assinar junto. E aqui a gente está falando agora de portabilidade, não de aquisição, tá? Qual que é a data de nascimento dele?
Data de nascimento, peraí.
Isso.
Não é um. eu coloco aqui a data de nascimento?
Isso, fala pra mim que eu tô falando junto com você.
Tá, a data de nascimento é dia 27 do 2.
1984, correto? Então você coloca a data com if e vai dando enter.
Tá.
Deu enter, ele vai passar para a linha de baixo, renda mensal. Qual que é a renda mensal dele?
Só um minutinho.
3.300. 3.300. E dá um enter de novo. Endividamento, endividamento, pode perguntar para ele, você tem consignado para algum outro valor, né, de comprar casa, um carro e tal, você pega sempre o valor da parcela e não o valor da dívida. Se ele não tiver ou não souber, não tem problema, você põe zero. Por quê? Quando for para aprovação, o próprio Banco Santander faz um levantamento, isso, tá bom?
Tá.
Então pode pôr zero aqui que não vai influenciar.
Beleza.
Outros financiamentos imobiliários, então ele paga uma parcela lá, de quanto é?
A parcela dela. Peraí, só um minutinho que tá tudo picadinho aqui que ela me mandou. Ó, aqui ela não me mandou o valor de parcela, mas eu posso perguntar para ela agora, ou será que tem como a gente saber pela...
Vamos deixar em zero, deixa zero.
Tá.
Só para a gente fazer o cálculo, depois você pergunta para ela e a gente faz uma outra simulação.
Uhum.
Escolha a seguradora, tá? Normalmente, essa Zurich aqui é a seguradora que a gente usa.
Uhum.
Se, como a gente pode mudar, clica na setinha, tem lá HDI Seguros,
uhum.
A Policy of Team Private. Quando, se a gente calcular e fica muito acima do que ele paga lá, a gente pode estar escolhendo uma outra coisa que diminui, tá bom?
Tá.
Mas vamos deixar o Zurich Santander. Segmento, pelo valor da renda, 3.300, ele se inclui no especial.
Uhum.
Ele não é Van Gogh.
Tá.
Tipo de prestações, fixas ou variáveis, o que ele paga lá? Você sabe dizer? Ele mandou a evolução...
É variável.
Variável. Então, clique em variável. E escolha da oferta. A escolha da oferta é assim. A menor oferta que tem é o CI bonificado. Por quê? Porque no CI bonificado, ele monta com o Santander um pacote, vamos dizer assim, de serviços que ele tem que ter para ter a taxa reduzida. O que, que é esse pacote? Primeiro, ele tem um termo que se compromete a pagar sempre um dia o valor do financiamento. Segundo, tem que ter um débito automático na conta, água, alguma coisa. Salário. Ele tem que receber o salário no Santander. Tem que ter na poupança o mínimo de R$1.000, tá? Tem que manter essa poupança pelo período do financiamento. E ele tem que ter um cartão do Santander ativo, onde ele faça compra, por exemplo, e mantenha a função débito crédito ativo, tá? Ou ainda um seguro de residência, ou seguro de dívida, assistência pessoal, algum tipo de opção que o banco dá para ele adquirir. E dentro dessa 3 para 5, 5 itens aqui, ele tem que manter durante todo o período do contrato. Ah, mas e se um dia ele precisa sacar o valor da poupança? O que acontece? A taxa dele, que é a taxa reduzida, naquele mês que ele sacou a poupança que estava lá específica para isso, ele vai ser cobrado uma parcela com a taxa normal. Ah, mas se ele depois cobrir e pôr lá na poupança o valor que ele tirou, volta a taxa reduzida. Então, é um pacote especial para ele, que ele tem que manter para poder ter essa oferta, tá bom? Então, vamos colocar que ele optou pelo CI bonificado. Tá? E depois, aqui também a mesma coisa. Você vai supor que ele não quisesse isso. Tem como ir picando em outros itens aqui embaixo, tem relacionamento, ou seja, ele não tem conta, ele tem que ter, mas ele não tem nenhum pacote de serviço específico aqui, não tem a poupança e tal. Vai mudando aqui a taxa de juros, tá bom? Então vamos pôr a menor taxa para ele, ser bonificado, tá? Se matrícula de PR anual, não está sendo cobrada nesse período, então você coloca zero. E agora nós chegamos no valor de imóvel. Qual que é o valor de compra e venda estimado dele, do imóvel? Não que ele deve.
104. Tá, o valor
Não, não,
financiado,
o
né?
valor que vale é imóvel. O valor que ele tem aí de dívida é o valor do financiamento. Vamos supor, 24 mil que ele deve lá. Esse é o valor que você vai financiar, vai cortar do outro banco para nós. Mas a casa vale 500 mil reais, mas ele tem uma dívida de 104 só, entendeu?
Ah,
Então, qual é o valor de imóvel?
entendi. É, não, esse valor ela não me informou.
Vamos colocar aqui um exemplo, 250 mil, tá? Só para a gente calcular aqui.
Tá.
250, quando você coloca, o que que a cidade é importante para você? Para ela depois, tá? Então, duas coisas que você tem que atrás depois. O valor que ela paga lá, para você incluir lá em cima, o
Tá,
valor
ela me
do
informou. Eu
despesas.
acho que eu já vou colocar lá. Ela me informou que ela paga o valor hoje de. Peraí, deixa eu abrir aqui. 1.100 a parcela. 1.100 a parcela.
1.100, então coloca lá no.
Isso.
O valor do imóvel, quanto que é?
A parcela eu coloco no mensal, né?
A
Em
parcela
endividamento
coloca em outros
mensal.
financiamentos imobiliários.
Ah, tá. Outra zero. 1.100. Valor do imóvel. Peraí, que ela já tá me respondendo. O valor do imóvel tá online, então ela responde rapidinho.
Quando você colocar o valor de imóvel, você vai ver que abaixo do valor do financiamento vai aparecer uma tarja vermelha, financiamento entre. Então ele vai, o próprio simulador vai dizer para você quanto ele pode, o valor mínimo financiar e o máximo financiado. Por isso que eu falo que todos esses itens são importantes colocar corretos, porque a primeira trava, se o cliente se enquadra ou não nesse processo, é aqui.
Tá, 320.000, valor de imóvel.
Então, vamos lá. Valor de imóvel, 320 mil. O que que apareceu para você na página vermelha?
Financiamento entre 60.000
Hã?
e 1.544.
Esse, é lá na, onde você colocou o valor que ele paga de parcela, tira dali e coloca no endividamento mensal. Ele está dando um erro aqui. Não coloca nada melhor. Porque ele está puxando um valor que não existe. Ele me pouquinho. Isso é erro da planilha. Depois eu aviso a Cidinha lá. Deixa zerado o endividamento mesmo. É, 320 mil, ele está dando, então, 60 mil mínimo, 122.860. Bate aí com o
Isso,
seu?
correta. Bate.
Então, vamos supor que ele precisasse financiar 123 mil. Ele ia poder financiar?
Não, né?
Não. Qual é a linha entre mínimo e máximo que ele pode financiar? Ele pode começar com 60 mil e no máximo 122.860. Ou seja, dentro desse limite ele pode escolher o valor que ele quer. Então, como se ele fosse comprar, como é que é portabilidade, a gente tem que pôr o saldo devedor. É 100 e quanto? Falou?
Saldo devedor 95.665.
95, 665.
Isso.
Então, coloca esse e dá um enter. Quanto é que falta de prazo para ele pagar lá? Quantos meses?
Coloco no valor de financiamento o 95?
Exatamente. 95, 665 é o valor do financiado, que é o saldo devedor dele lá.
Isso.
Qual é o
Quanto que
prazo que ele está
falta?
pagando lá? Que falta, perdão, para ele pagar?
316.
300 e?
16.
16. Então, foi 316 e dá um enter.
Ah, beleza, já
Certo?
apareceu.
Olha lá, a tabela variável lá embaixo. Confira os resultados. Tabela variável, taxa bonificada sem bonificação. Então, se ele optar fosse fazer esse pacote, está vendo? Taxa bonificada. A primeira parcela é o R$ 983.030 e a do ladinho esquerdo está sem bonificação, a taxa normal, R$ 1.131.038, ou seja, maior do que ele paga lá, correto?
Sim, maior.
Então, ele tem que fazer, para ele poder ter vantagem em trazer, ele tem que trazer com essa taxa bonificada. Porém, o que é importante analisar aqui também? Qual é o custo efetivo total dessa operação que ele tem lá? Observa que a nossa está aqui, ó, custo efetivo total anual, 9,66.
Uhum.
Qual que é o que ele tem lá?
Custo efetivo de taxa anual. Nominais vigentes, juros efetivos. E agora? Ó, aqui para mim ela mandou. Juros efetivos é a mesma coisa?
E quanto que está os juros efetivos?
Está em 11,22.
Então está maior que o nosso.
Uhum.
O nosso é 9,66. Então, é o tipo de operação que dá para fazer e ele ter vantagem em fazer, entendeu?
Entendi.
Agora, para você também ver como fica isso na evolução que eu falo, o que é evolução? O que compõe esse 983? O que compõe para ele esse 1.100? Né? Existe uma evolução de parcelas para o cliente entender o que é que compõe a sua parcela. Então, ali na taxa bonificada, lá embaixo, clique aqui para ver a evolução. A taxa vermelha é sobre ele, tá vendo?
Clique aqui para ver a evolução. Uhum.
Clique aí, por favor.
Peraí.
Quando você clica, abre,
né,
uma tela onde ela é mais específica, falando valor de imóvel, prazo,
uhum,
taxa anual, tarifa de avaliação, essas coisas. Como que quando for a avaliação da contabilidade, mesmo que você faz o seu cliente, pagou? Viu? Pagou 3.100. É, a avaliação está 3.100, não é 1.400 mais. Estava um período de promoção aí. 3.100 é o que ele tem que pagar, está aqui dizendo, tá vendo? Lá
uhum,
em cima, à sua direita, 3.100. Então, ele tem que ter em cash, tá?
Tá?
Então, o que compõe a parcela dele no final aqui dessa planilhinha? Sei lá, 983 a primeira parcela. Agora, olha a sua esquerda. Primeiro mês de julho, se ele fechar, uhum, tá? O saldo devedor. Lá de cima para baixo, tá vendo que está havendo uma redução?
Sim.
A próxima planilhinha, a próxima coluna diz AMT, é a amortização. Todo mês, do primeiro até o último mês, ele vai ter uma redução de R$302,74, amortização fixa.
Entendi.
Tá, que compõe. Aí tem os juros, que também é decrescente os juros.
Uhum.
Aí vem o valor da parcela e depois vem três seguidas colunas dizendo seguro MT, é seguro... Uhum. Seguro, morte, invalidez permanente. Na outra, seguro DFI, seguro de danos físicos ao imóvel.
Uhum.
E TSE é uma taxa de fixa que tem para o consignado. Ou seja, esse é um diferencial do Santander também. O seguro MP, que é morte, invalidez permanente, ele é decrescente e nos demais bancos ele é crescente, como um seguro de vida normal.
Uhum.
Então, seguro de vida. Então, assim, você pode seguir eles irão, ficando mais velho, vai ser mais caro. Assim como está em relação à dívida, ele vai reduzindo. O dano ao imóvel, dano físico ao imóvel, é fixo, R$16,00. E a tarifa também de PSA, para fazer o cadastro, também é fixo, R$25,00. Então, às vezes, você olha, no seu caso, não, que já deu menor. Mas a gente pega uma evolução de outro banco, e a nossa está maior do que ele tem lá. Mas peraí, vamos ver. Primeira coisa que é importante, você olhar o custo efetivo total. Por quê? Se o nosso fosse maior, a gente pode mandar junto com a aprovação para a Cidinha, que é lá na matriz, a gente manda para ela. Primeiro faz a aprovação do crédito cliente, em seguida ela pede uma avaliação da taxa, que pode ou não reduzir. Vai depender, claro, do banco. Tá?
Entendi.
Mas pode ser assim. Ou às vezes também, você abre uma evolução para ele, mostra, nossa, o seguro dele vai crescendo, o nosso decresce.
Uhum.
Então, no total, assim, das opções, a nossa é a melhor. Então, tem que analisar, essa para mim, essa segunda linha aqui, essa segunda página, é extremamente importante para ter argumento para o cliente, para mostrar para ele qual é a vantagem de estar em Santander.
Entendi.
Tá? crescer, o nosso seguro vai reduzindo, nossa taxa de custo efetivo já está menor. Se a nossa tivesse maior, a gente pode ter a possibilidade, não é certeza, mas a possibilidade de redução da taxa do custo efetivo e aí melhorar para ele, né? Mas no seu caso ele já está menor, entendeu? Então a gente vai ficar vendendo uma redução de taxa quando não tem. Pois, pode diminuir mais ainda? Não, aí o banco não vai fazer. Mas se o nosso tivesse uma parcela maior que a dele, a gente poderia mandar para uma análise de possibilidade de redução. Mas é muito importante mostrar para ele o valor de amortização. Às vezes, no outro banco, a amortização dele é bem menor. Tá? Se ele optasse por fazer uma parcela fixa, quando você for fazer como compra, é muito legal, porque você pode fazer, abrir as duas evoluções, tabela fixa e tabela... variável, porque na fixa você vai ver quanto é o valor que amortiza, quanto é essa variável aqui, então você faz uma comparação junto com o cliente. E aí ajuda, pode ajudá-lo a escolher, entendeu?
Entendi.
Deu para entender um pouquinho da de comum, tá aqui o simulador?
Deu para entender sim. Então, aqui no caso, como eu vou estar passando para ela, as parcelas já, na verdade, vai ser benefício para ela aportar, né? Porque vai diminuir um pouco em tudo.
Exatamente, isso mesmo. Ela começa, é muito importante olhar certinho o valor do custo efetivo total e mostrar para ela o nosso e o que ela tem hoje, né? E mostrar isso aqui também, que é o valor das parcelas decrescentes, tá? Sempre deixar claro para ela quanto é de custo que ela vai ter, que é a avaliação que é feita no imóvel, né? E depois o custo no cartório, a gente não sabe quanto é que varia do valor de imóvel e é uma tabela que o cartório tem, dependendo do valor de imóvel. Por que ela vai ter esse custo? Porque quando ela tem, ela fez lá, o banco que está?
Está na Caixa.
Então, ela fez na Caixa, o que que acontece? A matrícula do imóvel saiu no nome dela, ou do esposo, não sei se é no nome da pessoa, né, que comprou, e ela é averbada ao banco que ela tem o financiamento. Então, aparece lá o Banco Caixa Federal. Quando ela faz conosco, vamos, o que que acontece? Hoje chegou a data dela assinar. Ela tem que assinar o contrato, e aí ela vai receber... tudo tem dado certinho, vai tudo explicando para ela, para vocês, como funciona, tá? Mas, a grosso modo, assim, para você entender o trâmite, tem a aprovação da operação, que manda lá para a Cidinha, para ela mandar pro banco, na matriz, para ela mandar para o banco aprovar. Aí, aprovado, vai feita a avaliação do imóvel, passou na avaliação, vai para o jurídico formalizar o contrato. Aí vai receber um e-mail dizendo, olha, o contrato vai ser assinado em tal dia. Convoca o cliente, para assinatura, tudo certinho. Quando ele assina o contrato, ele vai receber, e você também, um passo a passo. Então, após a assinatura, tem, acho que é questão de 3 a 5 dias, para chegar um documento na casa dele de quitação. Por quê? Assim como a nossa portabilidade, o que acontece com a portabilidade? Ele assinou, uma cópia vai para o banco vai quitar a operação dele lá na Caixa, e vai mandar essa quitação para ele. Aí, já recebendo isso pelo correio, ele vai com isso e com o contrato e demais documentos dele no cartório para fazer um registro. O que é esse registro? Um documento que ele recebeu pelo correio vai sair do nome da Caixa, a verbação para o Santander, como garantia. Então, saiu da garantia da Caixa e passou para o Santander. Essa portabilidade chegou para nós, o contrato veio para cá. Entendeu? Então, esse trâmite gera um custo. E aí, esse custo tem que ver no cartório, em média, 5% do valor de imóvel. Mais ou menos, não é certeza. Mas é mais ou menos isso, tá bom? Para ele ter uma ideia de quanto é.
Entendi.
E na dúvida, também, ele pode ter um cartório aí na cidade de vocês, né? E perguntar, olha, estou fazendo uma operação que chama portabilidade, qual vai ser o meu custo na hora que eu for registrar? Já dá uma ideia para o cliente também. Então, esses valores ele tem que ter em cash, né? Porque vai ter que pagar lá no ato.
Uhum.
Aí você pode ver se ele não tem margem para conseguir nada.
Okay,
para ajudar ele a fazer.
Eu já estou pensando nisso também.
Já faz as duas coisas. Na aquisição do imóvel, tudo isso pode ser incluso no valor do cálculo, sabe? Aí o próprio Santander antecipa para ele o valor dessas despesas para ele pagar. E já inclui tudo nesse cálculo aqui. Mas na portabilidade não é permitido. Entendeu?
Entendi, entendi. Só
Deu para
na
esclarecer um
questão do
pouquinho
quinto.
para assim, como funciona? É bem bacana você pegar assim, o simulador e ir jogando dados, entendeu? Assim, de outras possibilidades para ver e tal. Por exemplo, se você colocar a data de nascimento de uma pessoa que tem mais de 50, 60 anos, você vai ver que modifica totalmente o prazo aqui da vendida. Porque o prazo tem um limite entre a idade e o financiamento e pode ser feito, tá? Então, por isso que eu falo, o primeiro item, número um, que trava para você falar com o cliente, seja na aquisição, seja na portabilidade, ou mesmo no uso de casa, é o simulador. Porque ele automaticamente vai dizer se pode ou se não pode, se enquadra ou não se enquadra. E se não se enquadrasse aqui na renda, ele já ia dizer, a renda, vamos pôr aqui, ó, coloca lá na renda R$ 1.000.
Ai, meu Deus, peraí. Como que eu volto agora?
Não, não precisa voltar. Se eu for ter um voltar, se está na segunda parte, tem que voltar lá em cima, para a direita.
Ah, tá.
Aí vai lá na renda, foi R$ 1.000 e dá um enter para ver se aparece para você.
Ah, entendi. É renda mínima.
Valor financiamento maior que permitido, renda suficiente para prazo, renda suficiente para tomar financiamento solicitado. O que você tem que fazer nesse caso? Incluir aí uma pessoa junto com ele para compor a renda. Entendeu?
Entendi.
Então, ele é muito legal, esse simulador, por isso, porque você já vai pedindo para você o que precisa, tá? Importante também dar uma olhadinha lá no sistema. No ícone do crédito imobiliário, tem tipo um guia rápido, onde fala também do valor mínimo do imóvel, quantos por cento pode financiar e tudo mais. É bem bacana, porque são passo a passo que vai ajudando. Mas o simulador é tudo. É aqui que vai dando as travas para você se orientar e como orientar o cliente. Isso pode. Ah, não dá. Você pode financiar 122, não pode 123. Ah, mas o mínimo que eu queria é 40 mil. Não dá. O mínimo é 60. E aí vai. Entendeu?
Entendi. Tá. Então tá, já deu para mim ter uma noção, vou passar para ela. Se eu tiver alguma dúvida, eu chamo você aí no
Pode,
WhatsApp, tá?
claro, pode me ligar. Me liga, minha mana, me chama no app se eu tiver algum outro atendimento, em seguida eu já te ligo e a gente vai fazendo juntos, tá? Então, se
Tá
a gente
bom,
tiver alguma dúvida, veja as dúvidas que ele tem, pode me ligar, a gente vai verificando. O importante é deixar ele bem esclarecido para começar o passo a passo, tá? Então, tem que ver, como eu te falei, o nome de quem está a casa, se a casa está registrada, tá? A casa tem que estar registrada certinho. Deve estar, porque está financiamento lá, está averbado na caixa, tá bom? E boa sorte aí, vamos ver se sai aí a sua portabilidade rapidinho. Pode me acionar quando precisar. Tá bom?
Tá bom, obrigada por enquanto. Tá?
Imagina, que é isso, sucesso aí.
Obrigada
Beijo.
Pra senhora também. Beijo, tchau.
Tchau.